Aqui na CBN, nosso assunto agora é economia, é agronegócio, é a agricultura do Estado, algo tão estrutural para todos nós. E nós vamos fazer um balanço de 2024, projeções de 2025. E para isso, convidamos o presidente interino da FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Ágide Eduardo Meneghetti, que gentilmente aceitou nosso convite e está comigo aqui no estúdio da CBN. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigada mais uma vez.
Olá, Joyce. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação aqui estar com vocês, fazendo uma retrospectiva do ano de 2024.
Pois é, então já diante disso eu pergunto desse balanço, foi um bom ano para a agricultura paranaense de maneira geral, presidente?
Olha, a agricultura paranaense enfrentou vários efeitos climáticos nesse ano de 2024, que demonstrou que o setor, mais uma vez, é resiliente e tem uma capacidade de adaptação muito, muito rápida, né? Tivemos alguns crescimentos de algumas áreas, graças a todas as tecnologias que hoje são disponibilizadas no campo e pelas técnicas de manejo hoje utilizadas, como plantio direto, menos grade, todo mundo pensando sempre na sustentabilidade, na retenção de carbono, como fazer se tornar mais produtivo, né? E nesse papel todo, o sistema FAEP aí desempenhou um papel crucial junto aos seus produtores, junto aos seus sindicatos, trazendo muitos treinamentos, trazendo assistência técnica, disseminando boas práticas agrícolas e muita defesa de políticas públicas que atendam os interesses dos nossos produtores.
E por falar em políticas públicas, a FAEP também, em vários momentos nesse ano, se posicionou em relação a situações muito importantes para o Estado. Por exemplo, infraestrutura, estradas, também teve relação com vários projetos de lei que foram apresentados na Assembleia Legislativa. Como é que foi esse ano também dessa articulação e a importância da FAEP também fazer isso, presidente?
A Federação da Agricultura aí, o sistema FAEP, teve um ano muito, muito duro. O setor produtivo do agronegócio está sendo penalizado e atribuído a algumas condições que não é muito verdade, que a economia, o agronegócio paranaense segura a nossa economia há mais de 10 anos, segundo nossos estudos. Então eu brinco com o G7 que eles estão deficitários com a gente, né, num tom de brincadeira que a gente vem segurando a economia. Então, os últimos 3 anos para nós, na questão de infraestrutura, foram muito desafiadores. O sistema FAEP se posicionou arduamente contrário ao fim das concessões do pedágio, como foi feito. Nós apresentamos alguns projetos ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior para ele fazer a prorrogação, para não ter essa cisão abrupta do sistema que causou todo esse dissabor, esse estresse aí para o setor produtivo, porque as estradas ficaram defasadas, esburacadas, e estamos tendo toda essa dificuldade de chegar até o porto hoje. Muitos caminhos quebrando, muitas filas, muitos empecilhos nesse meio do caminho. Mas esperamos que as empresas concessionárias que ganharam esses lotes efetivamente comecem a fazer as obras rapidamente. Haja vista os lotes 1 e 2 que foram da concessão, já estão concedidos, inclusive. Isso. Eles não começaram a fazer as obras, eles já estão cobrando, mas não estão tendo obras sendo executadas, estão simplesmente cortando mato e pintando asfalto, pintando faixa, que isso não atende a demanda do setor produtivo, porque a safra está aí, o agronegócio não para, chuva ou sol nós estamos produzindo, estamos trabalhando, está vindo uma nova safra que acreditamos que será uma safra boa, e teremos muita dificuldade de acesso aos portos pelas nossas rodovias. Isso já é fato sabido por nós e estamos trabalhando em cima para tentar acharmos as melhores condições aí possíveis para que essa produção chegue ao nosso porto, porque o nosso cliente não está aqui dentro, nosso cliente está no mundo e precisamos atendê-lo com agilidade e rapidez. Do contrário, o produtor paga demurge, pagamos multas altíssimas que penalizam ainda mais o agronegócio, não é isso que nós queremos.
Presidente, em relação até o ano de 2025 propriamente dito, né? Nós temos alguma perspectiva já, uma projeção por parte da FAEP em relação a desempenho? O senhor comentou da última safra e as questões climáticas, esses impactos do tempo judiaram, vamos dizer assim, né? Qual a perspectiva em relação não só à próxima safra, mas o ano de 2025 de maneira geral?
Olha, o ano de 2025, vamos entrar nas questões dos números aqui, né? A nossa soja, a primeira safra, teve uma redução no volume de 17%, né? Fechando o ano com 18,5 milhões de toneladas. Uhum. Nosso milho primeira safra teve uma variação negativa de menos 31%, fechando em 2 milhões e meio de tonelada. Já o nosso milho segunda safra teve uma queda mais ameno, em torno de 11%, fechando aí em 12 milhões e meio de toneladas. E o nosso trigo, que tem a região de Campos Gerais, aí alguns que plantam, nosso trigo acumulou uma posição negativa de menos 37% em relação ao ano anterior. Ou seja, tivemos só 2 milhões e 300 mil toneladas aí, de produção. Isso mostra como o ano foi desafiador, tivemos uma seca muito intensa, que gerou grande dificuldade no campo, porém, essas chuvas que chegaram agora traz um alento, apesar de ter sido um pouco demais,
né, também no noroeste. Teve esse outro lado, né?
Pois muito. No noroeste do Paraná, em 4, 5 dias, choveu mais de 300 milímetros. Isso acaba penalizando. Se você vê as imagens que está passando por aí, os rios estão todos cheios. E tá, Cataratas do Iguaçu está linda para quem quiser visitar, que está transbordando água. Mas a chuva veio, mas veio amena. Então nós acreditamos que as lavouras vão ter uma recuperação e estimamos que esse ano seja um ano, aparentemente, pode ser um ano mais promissor, com menos dificuldades aí, um possível aumento da safra.
Em relação ainda a 2025, presidente, a FAEP tem já no seu mote ou no seu planejamento temas que podem ser bastante trabalhados? Além desses que nós já comentamos por aqui, também a FAEP esse ano se envolveu bastante na situação em Guaíra, no interior do estado, naquelas questões envolvendo, né, indígenas e produtores rurais. Isso também deve pautar, e outros assuntos, quais eles vão pautar 2025 por parte da federação?
Olha, a Federação da Agricultura está ativa, de olhos abertos e ouvidos atentos para todos os assuntos relacionados ao agronegócio, não só paranaense ou nacional, que venha a repercutir ou ter algum impacto sobre nossos produtores rurais, né? Esse ano que passou aí, nosso sistema FAEP, estamos incansavelmente discutindo as questões das terras indígenas. É inadmissível em 2024, onde a gente tem uma lei sancionada pelo Congresso Nacional, que é a Lei do Marco Temporal, e o Judiciário não cumpre a lei. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Que até onde eu sei, a partir do momento que uma lei é instituída e o Congresso é validada e sancionada, cumpra-se a lei, não questiona-se a lei. Porém, no Brasil tudo é diferente, o nosso Supremo Tribunal Federal está questionando uma lei criada em defesa do produtor rural, que é a Lei de Direito de Propriedade. Mas estamos juntamente com a Frente Parlamentar da Agropecuária, a Confederação Nacional da Agricultura, nossos escritórios e os advogados empenhados incansavelmente nessa pauta. O Congresso Nacional abriu a Comissão de Diálogo entre os povos indígenas originários, os povos indígenas, juntamente com os produtores rurais, para tentar achar uma solução. Porém, nós vemos que essa passividade diante do controle das invasões, não só do governo federal, mas também do governo estadual, haja vista as invasões que tiveram em São Paulo, que tiveram em Goiás, que os governadores foram lá e fizeram a reintegração de posse e falaram, querem discutir a terra? Tudo bem, saio da terra e vamos discutir a terra, a legalidade da terra, de quem que é a posse dessa terra, mas não dentro, vamos deixar os produtores produzindo, né? Então a gente vê isso com grande preocupação, vamos continuar trabalhando arduamente em todas as instâncias estaduais e federais em defesa do produtor rural e que essa situação chegue a uma conclusão o mais breve possível. Eu estive na região oeste, realmente o clima lá está muito tenso, nos preocupa muito, né, como que está a situação lá, mas acreditamos que os nossos produtores estão conscientes da importância de ter a tranquilidade, apesar de ser um momento muito tenso, de esperar que a gente consiga resolver isso da forma mais pacífica possível, via judiciário, via Congresso Nacional, para que possamos sanar esse grande conflito e problema nas regiões de Terra Roxa, Guaíra e Autônia, né? O governador, inclusive, fez uma nota, uma matéria, falando que ele poderia disponibilizar a ilha em frente ali, que é um parque do estado, para esses ditos indígenas, né? E parece que eles não têm interesse. Por que será que eles não têm interesse? Eles não são indígenas? Então a gente se questiona e vem à tona todas as matérias que saíram pelo RIC, as 4 temporadas, não estou fazendo propaganda deles, mas eles fizeram com relação às invasões de terras pelos ditos indígenas. Então foi comprovado ali que muitos deles são paraguaios, que estão migrando do Paraguai para o Brasil. A FUNAI deu a entender que está fazendo documentos com datas errôneas, comprovando que eles são indígenas, mas que não tem nada disso, como disse a reportagem. Então isso muito nos preocupa também. Porque se o governo federal, a FUNAI, que foi feita para cuidar dos povos indígenas, para cuidar da população brasileira como um todo, seja ela indígena ou não, está usando de má fé e registrando pessoas que não são indígenas, que não são brasileiras, como ditos indígenas porque falam Guarani, aí tem algo muito errado. Então, eu vejo isso com muita preocupação. O deputado federal Pedro Pion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, inclusive, está entrando com projetos de leis e questionamentos junto à FUNAI, junto às entidades que têm o controle sobre essa situação, porque isso muito nos preocupa e temos que achar realmente o que está acontecendo. Se tem algo errado, precisamos analisar e corrigir, e nós estamos trabalhando arduamente em cima da defesa de todos os proprietários rurais aqui do Paraná nessas questões.
Aqui na CBN eu estou conversando com o presidente interino da FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Ágide Eduardo Meneghetti. Estamos falando sobre o agronegócio, a agricultura, balanço de 2024 e também perspectivas para 2025. O Sistema FAEP lidera uma série de iniciativas importantes, como o próprio concurso do melhor queijo, do melhor café do Paraná. Como esses concursos e essas iniciativas ajudam também a valorar a própria cadeia de produção? Como funciona e como a FAEP pensou nesse sentido também, presidente?
O Sistema FAEP pensou nisso lá atrás. Esses concursos aí, eles destacam a qualidade dos produtos paranaenses. E nós pensamos como trazer a conexão dos produtores, consumidores e compradores. Então, por isso a gente desenvolveu e começou a promover esses eventos. Então, a gente tem o evento Queijo Paraná, que teve a sua primeira edição e a segunda edição. O Paraná tem uma tradição da produção na cadeia leiteira, é a segunda maior bacia leiteira do Brasil, só perdendo para Minas Gerais. Nós produzimos leite nos 399 municípios do Paraná.
É, uma abrangência muito grande.
Temos aí, na média, 3 milhões de litros por dia sendo produzidos, né, dos quais 6 milhões... são destinados à fabricação de queijo. Então, por que não criar um prêmio para valorizar o produtor de leite, o produtor de queijo, para mostrar à população, não só paranaense, mas nacional, que os queijos do Paraná são tão bons quanto os queijos franceses, né? Então, foi criado esse prêmio aí para a gente colocar os queijos do Paraná em destaque, não só nacional, não só a nível estadual, mas nacional também, né, para impulsionar a comercialização dele dos derivados. E da mesma forma, a gente fez o prêmio do café, né? Que o Paraná produz em média 1 milhão de sacas por ano, não é uma grande produção, porém o Paraná tem a vocação para fazer café de qualidade, com qualidade. Uhum. Né? Então essa atividade é uma atividade de destaque, mais de 180 municípios paranaense, né? Sendo o principal fonte de renda em 50 municípios do estado.
Nossa, é bastante.
É bastante. Então, o concurso Café com Qualidade Paraná é o terceiro maior prêmio do gênero no Brasil, atrás unicamente de Minas Gerais e Espírito Santo, para você ver a representatividade do nosso prêmio e da qualidade do nosso café perante os outros estados, né? Então, esse concurso também tem a finalidade de fazer a ligação entre o produtor, consumidor e comprador, destacando a qualidade do nosso café, inclusive... Tem produtor de café do Paraná que já montou o seu café e ele está exportando o café dele para o mercado americano já. Então, pela qualidade do café, ele falou assim, eu não estou tendo capacidade de entrega agora, porque o café é muito bom. Então, ele está conseguindo abrir novos mercados e é isso que o Sistema FAEP também faz. Desenvolver a qualidade do nosso produtor, desenvolver a parte de gestão, a parte de capacitação, a parte de entendimento de vendas, para que ele chegue nesse momento, com muito orgulho eu ouvi isso, e fiquei muito feliz de ver não só ele, mas outros produtores, tanto de café quanto de queijo, abrindo novos horizontes, novos mercados, tendo maior valor agregado no seu produto, e estando com o selo Paraná nas prateleiras e nas gôndolas aí do mundo afora.
É, eu consegui, inclusive, em algumas oportunidades, conversar com alguns dos produtores e a gente falava dessa questão, né, do selo, do certificado, desse reconhecimento, como é importante. E algo que também chama muita atenção é o fato de a FAEP colocar por quase 30 anos o programa Agrinho. Não. E em 2025 completa, aliás, o programa esses 30 anos, virou uma tradição, mobiliza escolas de todo o estado. O que, que a gente pode esperar, então, para 2025, diante de uma data tão simbólica, presidente?
Ah, pode esperar com certeza que o programa Agrinho vai ser tão bom quanto todos os anos. Esse é um programa que, nas palavras do nosso presidente, Dr. Ajde, é o meu xodó. Desde quando ele construiu esse programa, é um sucesso no Paraná e teve a sua expansão pelo Brasil inteiro.
Uhum.
Então, Brasil inteiro, não, perdão. Teve sua expansão pelo Brasil, mas vamos chegar no Brasil inteiro, porque...
Já virou uma meta.
Já virou, é, porque o Agrinho já foi para Goiás, já está no Mato Grosso do Sul, já está no Espírito Santo, Rondônia e no Ceará. Né? Se a gente pegar todos esses estados juntamente com o Paraná, nós temos aí que a gente tem uma estimativa de mais ou menos 3 milhões e 700 mil jovens que estão sendo impactados, né, com o nosso programa. Então isso é muito, muito gratificante. E nosso objetivo aí para 2025 é reforçar o papel do Agrinho como ferramenta de transformação social e valorização da educação no campo. Mostrando para o nosso jovem, desde o pequenininho, que o campo não é muito o que a mídia prega. Que o campo é sustentável, que o campo gera riqueza, que nós fazemos a diferença. Hoje nós temos o Código Florestal mais restrito do mundo e o produtor brasileiro e paranaense consegue incomodar o mundo inteiro, porque eles não conseguem entender como a gente consegue produzir tanto numa área tão pequena e preservando o que a gente preserva, né? Então é isso que nós esperamos e esperamos que esse ano vai ser um Agrinho diferente.
É, e tem muito desse envolvimento das crianças com temas importantes e produzindo trabalhos que fazem parte do dia a dia delas, mas que ajuda nessa construção do entendimento, né, ou do assunto. Que é a redação, que são os desenhos, são os trabalhos, o envolvimento dos professores com a criançada. Então acaba mobilizando e depois tem uma premiação que o pessoal gosta também, né, presidente?
Não, sem dúvida, sem dúvida. O bacana do Agrinho é a gente ver todo esse envolvimento, não só da professora e do aluno, mas sim de toda a sociedade a qual ela está inserida. Então, a criança, quando começa a se envolver com isso, envolve o pai, envolve o professor, envolve a família, envolve o município. Então, é toda uma cadeia, todo um ecossistema que é envolvido em desenvolver e olhar com carinho e entender realmente o que é o agronegócio paranaense. O que, que a agricultura proporciona, aonde nós chegamos, o quanto nós somos sustentáveis, já trouxemos pautas de ESG, enfim, várias pautas que mostram a importância e como tem esse relacionamento direto entre o público urbano e o agronegócio. Nós somos altamente conectados. E em vários momentos as pessoas não se atentam para isso. Eles acreditam que a comida está lá no mercado, pronta, à disposição, naquela hora. E se você parar para pensar nesse filme de terror que nós passamos há uns anos atrás, que foi a pandemia da Covid,
uhum.
O único setor que não parou em hipótese alguma foi o agronegócio, porque a gente tinha que alimentar as pessoas que estavam trancadas em casa. Então é muito bacana de ver, de pensar tudo que a abrangência e a conscientização, desde o pequenininho até o maior, nesse envolvimento que o Agrinho traz.
Presidente, eu gostaria muito de agradecer a sua vinda aqui até a CBN, conversarmos mais sobre o agronegócio. É importante também o ouvinte ter toda essa visão também da própria FAEP, do próprio setor e fazer essas conexões com as notícias do dia a dia. É isso que a gente também prega bastante aqui na CBN para dar essa experiência e essa oportunidade de construção do conhecimento para o nosso ouvinte. Muito obrigada mais uma vez e um ótimo 2025.
Muito obrigado, Joyce. Desejo a todos os ouvintes, a vocês, um ótimo 2025, que seja um ano mais leve para todos e que estaremos juntos no Sistema FAEP, brigando e lutando pelo produtor rural em todas as pautas que se fizerem necessárias em defesa deles e em prol deles. Muito obrigado.
Eu conversei aqui na CBN com o presidente interino da FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Ajde Eduardo Meneghetti. E essa entrevista você também vai encontrar no cbncuritiba.com.br, trechos dela nas redes sociais.